Olá, bem-vindos a mais um episódio do Medicopatias. O meu nome é Rafael Fernandes e este episódio é dedicado à especialidade de estomatologia. Para nos orientar, contamos com a presença da doutora Natasha Ribeiro e do doutor Rui Seixas, que nos concederam um pouco do seu tempo e da sua experiência. Obrigado desde já a ambos. Abrindo então o episódio com a identificação da doutora Natasha Ribeiro. O seu percurso começou em Salamanca, quando fez o curso de medicina, que terminou em 2011, tendo também feito Erasmus em Lisboa. Após finalizar o curso, realizou a prova de acesso em Portugal, em novembro, e posteriormente fez um ano comum em Torres Vedras. Ingressou em estomatologia no ano seguinte, no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, e atualmente é médica estomatologista no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. Fez ainda uma pós-graduação em ortodoncia e cirurgia ortognática na Fundação Gnatos, em 2021.
Olá, eu sou o José Chapelas e vamos agora identificar o nosso outro convidado, o Dr. Rui Seixas. O Dr. Rui começou o seu estudo em Medicina Humana na Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas, em 2013, tendo terminado em 2019. No ano seguinte, optou por explorar outras realidades para além das da capital e fez um internato de ano comum no Hospital Espírito Santo, em Évora. Neste momento, é interno de segundo ano da especialidade de estomatologia no Hospital São Bernardo do Centro Hospitalar de Setúbal. Mas medicina é um gosto que no Dr. Rui não se limita a humanos e por esse motivo é também formado em medicina veterinária desde 2011 e fez o seu doutoramento na área da microbiologia médica, tendo realizado este trabalho no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e na Faculdade de Medicina Veterinária. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Medicopatias. O sistema auditivo é para nós muito importante, mas é também graças ao sistema estomatognático que esta conversa é possível. Mas antes de estomatologia, há questões mais primordiais que devemos abordar. Natasha,
sim.
Quando é que decidiste que era medicina o curso que desejavas fazer? E convidamos já o Rui a pensar também na sua resposta.
Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Quando é que decidi que queria medicina? Talvez já no secundário.
Pode entrar. Este é um episódio com três convidados.
Todas as limpezas e a...
Um dia não, também temos de convidar parte, um dia também temos de fazer das outras carreiras, não é?
Claro, claro. Eventualmente é isso.
Se calhar ganham, às vezes ganham mais. Mas pronto.
Acho que sim. Temos falado isso.
Se quiser.
Então vá, esperem lá, estávamos aonde? Isto também era giro deixar, José, o que é que achas?
Eu acho que era engraçado, por acaso. Porque estamos no fundo a ser genuínos.
Natasha.
Mas estávamos a Natasha a perguntar porquê medicina?
Porquê medicina?
Porquê medicina? Porque talvez sempre tive um gosto pela biologia, pelo funcionamento do corpo humano e pelas ciências em geral. Estava em ciências e portanto, achei que podia tirar a medicina e que me podia trazer, que era uma profissão que me podia trazer alguma estabilidade. No fundo foi isso.
Uhum.
E pela minha curiosidade no funcionamento do corpo humano. Não me traz assim grande estabilidade. Mas pronto, é que eu pensei na altura.
Pronto.
Sim.
Fica já aqui um conselho, não sigam medicina, não é?
Exato. Sempre essa.
O problema é que quem ouviste já
epá,
entrou por esse caminho.
Já está tramado, pá.
É uma pena.
Ainda malta que está no primeiro ano. Ainda
pode ir para a veterinária, não é, Rui?
Por exemplo.
não vou dizer que não.
Bem, é isto, por mim.
É isto, pronto, passa a boa.
Isso. Era um gosto e depois tornou-se numa escolha pragmática.
Sim,
era um gosto da biologia, dramática. Pela biologia.
Sim, gosto mesmo, desde pequena era ser bailarina, mas como não comecei as coisas logo de início,
depois
torna-se difícil aos 20 e tal, 30 anos, é impossível. É isso mesmo. E pronto. Aqui estou.
E o Rui?
E então, desde pequeno mesmo, que me lembro, sempre fui fascinado pelo... a maneira como o corpo funciona e por isso a medicina sempre foi uma coisa muito, muito óbvia para mim. Acho que também cresci um bocadinho com aquelas séries de televisão, o ER, e sem dúvida influenciam um bocado, mas para mim o que mais achava piada era, eu assim, sempre senti que os médicos eram tipo um bocado detetives com fazer no extremo, não é? Aquele sinal ou sintoma tipo Dr. House e consegui logo descobrir que é lúpus ou... uma outra doença estranha qualquer, mas sem dúvida juntar as pistas para conseguir arranjar um diagnóstico e a parte semiológica sempre foi uma coisa que me impressionou bastante. E até por isso, na altura, quando quando não entrei em medicina, na primeira vez, entrei em veterinária. A minha escolha em veterinária foi mesmo no sentido de seguir o raciocínio médico ou clínico, uhum. seja ele para quatro patas ou seja ele para os bípedes. E isso, assim, por isso foi o percurso depois a seguir. O que eu senti na escolha depois de medicina, sem dúvida, foi o contacto com pessoas, que sentia falta em veterinária, não é? Isso é mais, também tem sempre os donos dos animais, mas é uma perspectiva diferente. Sentir que ajudar o próximo a um ser semelhante e se complementava, me sentia mais completo, sem dúvida. E por isso medicina aqui para mim, desde a parte do diagnóstico puro até a parte do contacto com pessoas, juntar as duas coisas era o que me dava mais prazer. E a medicina por isso sempre foi uma escolha.
Certo. E depois, como é que chegas à estomatologia?
A estomatologia já foi uma ideia que logo no terceiro... Eu sempre gostei de coisas mais diferentes do resto do pessoal. Não tenho um leque grande de gostos, um bocadinho tão influenciado, por exemplo, pela microbiologia. Também era uma das minhas hipóteses de doenças infecciosas, patologia clínica, e então a estomatologia também sempre achei muito a piada. No quarto ano do curso comecei a frequentar... em estágios pedir para ir frequentar o serviço de estomatologia, aconteceu por exemplo isso em pediatria, frequentei o serviço de estomatologia do Hospital da Estefânia em Lisboa e consegui ver dois dias com arranjar os contactos, etc, e consegui ver. Comecei a interessar-me mais, depois no ano comum até tive a oportunidade de solidificar um bocadinho isso mais, no período em que fazia cirurgia geral, consegui ir à estomatologia durante uma semana, tinha feito antes do ano comum já uns e de conhecer o serviço de estomatologia do Hospital de Santa Maria, e então fez-me conhecer um bocadinho a realidade e sentir que aquela era a especialidade que eu queria, uma vez que eu gostava muito das coisas abrangentes, e acho que a estomatologia, sem dúvida, incorpora isso melhor que ninguém. E por isso foi a escolha, foi a ideia que eu tinha antes e foi a ideia que eu fiquei, apesar do bichinho da microbiologia sempre mexer um bocadinho comigo, que também tenho em estomatologia até, mas a estomatologia era uma ideia do que eu queria, mas tive que lutar por ela, porque conhecer a estomatologia no curso de medicina não é todo fácil. Claro. E tive que mexer, digamos assim, para poder conhecer.
Muito bem. Para poder contactar com esta área.
Agora será mais fácil, não é? Depois deste episódio. Segue, Zé.
Espero que sim.
E a Natasha, sempre foi algo que sempre soube que quis seguir? Foi uma escolha do momento ou foi algo que estava assim a pairar na sua cabeça também?
A estomatologia. Não, sempre pairou um bocadinho pelo contacto próximo que tive sempre com a especialidade desde pequena, já que a mãe de uma amiga minha era estomatologista e era quem me seguia e sempre conheci isto. No entanto, inicialmente a especialidade, até durante o curso, a especialidade que eu mais gostava era a psiquiatria. E foi até o ano comum que eu achei que era o que queria. Entretanto, no ano comum gostei mesmo muito do estágio de cirurgia geral e percebi que era uma pessoa muito prática e que precisava da cirurgia na minha vida e que era o que eu queria fazer todos os dias.
Estava assim umas guidelines bem estritas.
Sim, sim, poder tudo mais organizado. Sim. E portanto, entretanto, não tive muito tempo para estudar para o exame. A verdade é essa, e estomatologia era a única cirúrgica que eu tinha para escolher naquele dia, e foi assim.
E não se arrepende? Não te arrependes, não te arrependes?
Tá, mas não me arrependo. Não,
muito bem.
Há dias em que se arrepende, mas isso acho que em tudo na vida.
Acho que há tudo, não é? Até nós às vezes, neste podcast. Mas pronto.
Sim, claro, por exemplo, hoje.
Claro. Não, certamente não hoje. Mas há uns dias não vou aqui roubar. Não estou a brincar.
Ok.
No fundo, agora é a questão, se calhar, das mais importantes. O que é a estomatologia? Como é que vocês descreveriam a vossa especialidade? E até pensando que muitas vezes nós, estudantes de medicina, pensamos que é a medicina um bocado semelhante à medicina dentária, ou que é praticamente a mesma coisa. Como é que descrevem isto para os nossos ouvintes?
Acho que. Não sei o que é que o Rui acha, mas eu acho que o Rui é o melhor para responder a isto. Até porque eu não sou velha ainda, mas ele ainda está com a força toda para responder a isso.
Muito
não,
bem.
Mas acho que, tem. Mas diria que a estomatologia é uma especialidade médico-cirúrgica, mas com um pendor muito forte mesmo, cirúrgico, e que envolve toda a patologia do sistema estomatognático, que isto pode ir, ou seja, todas as estruturas, podemos falar, quase que fazem parte do terço médio e inferior da face que contribuem para falarmos, comermos, etc. Ou seja, podemos trabalhar em territórios como a articulação temporomandibular, teclandas salivares, toda a patologia oromaxilar, e seja do ponto de vista médico e cirúrgico, e que engloba áreas completamente dispares, desde patologia médica pura, não é? Temos doentes, que eu acho que é isso que foi isso que me impressionou sempre na estomatologia. Estamos a tratar numa consulta um eritema multiforme devido a um EBV, por causa de um caso que temos aqui, e depois estamos a fazer temos uma dismorfia maxilomandibular e que temos de fazer cirurgia ortognática, e depois temos um doente com uma recessão grande gengival e temos de fazer retalhos e subir a gengiva para um sítio, e isso é muito multifacetada, sem dúvida.
Uhum.
E é motivo.
E qual é que é aqui então a principal diferença entre estomatologia, medicina dentária e ainda posso acrescentar-se talvez a cirurgia maxilofacial?
É maxilofacial.
Vou por aqui também meter aqui um bocado esta obra.
Claro, fizeste muito bem. Eu diria que a estomatologia é a única, sem dúvida, que responde à maior parte dos doentes, quando falamos de doentes com patologia sistémica. Ou seja, há muitos doentes que estão referenciados por dentistas ou outros profissionais de diferenciação não médica e que só têm resposta na estomatologia. Estamos a falar de doentes oncológicos, estamos a falar de doentes imunossuprimidos, sejam eles por fármacos, sejam eles por patologias, imunodeficiências primárias ou secundárias. Estamos a falar de doentes que não são colaborantes de todo, com patologias graves do foro psiquiátrico, pedopsiquiátrico. E para responder a esse tipo de doenças e incorporar a parte, digamos, dentária na patologia sistémica, só a estomatologia é que o pode fazer, porque a nossa formação, como é dispara completamente de uma formação de um dentista é focado, como o próprio nome diz, é focado no dente, e quando estamos a falar da estomatologia, estamos a falar da boca. E nós somos capazes de ver a nossa formação, né? Temos todos cirurgia, cardiologia, pediatria, reumatologia e os etc. e outras todas, e se somos capazes de incorporar a comorbilidades, a multipatologia, a multideficiência no contexto do doente e tratar o doente como um todo. E acho que essa é uma grande diferença. Depois, também do ponto de vista cirúrgico, sem dúvida, a nossa formação base, seja os estágios que fazemos em cirurgia geral, em medicina interna, dão-nos uma vontade enorme e que nos permite tratar de doentes, por exemplo, com nevralgia do trigêmeo, tratar doentes com fazer cirurgia ortognática, fazer cirurgia oromaxilar pesada, e que permite resolver problemas que não encontram resposta noutras profissões, mas isso tem a ver com a nossa diferenciação médica. Do ponto de vista dentário, é claro que é muito mais focado do ponto de vista do dente, não é? E por isso, não é, a parte de introduzir esta patologia sistémica, essa cirurgia mais pesada, já não é tão possível. Claro, são dentistas importantes na sua área.
Sim. No fundo, acaba por ser uma.
Sim.
Yeah, exato. Era isso que eu ia dizer.
A maxilofacial, nós temos uma. Que eu, por exemplo, eu escolhi a estomatologia e não escolhi a maxilofacial. Eu gosto da estomatologia porque responde à patologia médica. Nós vimos patologia médica. Okay. Estamos a falar de pênfigos vulgares, estamos a falar de eritemas multiformes, estamos a falar de todo aquele grupo de doenças, muitas referenciações, por exemplo, temos aqui de medicina interna, estomatites, etc. É uma especialidade, não é? Em comparação com a nossa, com um pendor ainda mais cirúrgico e que não tem esta componente médica que eu procurava, não é? Ou seja, conseguimos olhar para a boca de um doente, ver uma manchinha ou ver uma lesão e sabemos aquilo e dar uma resposta ao doente, principalmente os doentes vêm sempre muito assustados, não é? Por causa do câncer da cabeça do pescoço. E conseguimos dar uma resposta, olha, não se preocupe que isso é benigno, ou vamos fazer uma biópsia, e conseguir responder a esta parte da patologia médica, que dentro das patologias sistémicas ainda é um grosso muito grande, não é? Nós temos doentes, nós vemos diariamente doentes como, por exemplo, com síndrome de Sjögren, vemos doentes com alterações hematológicas, têm repercussões na atividade oral, e isso nós fazemos muito bem. Nós, estomatologia.
Boa. Acreditamos que sim. Mas em termos de patologia, então, é mais patologia estrutural, se calhar é mais coisas cirúrgicas, e depois lidam com patologia médica mais relacionada com doenças sistémicas, seria isto? É algo que faz sentido ou não? Não sei.
Sim, temos também.
O que é mais frequente?
Que seria dentária.
Exato.
O que é mais frequente varia um bocadinho de centro de hospital para hospital, onde trabalhamos. Em termos
isto tem a ver com os hábitos?
Sim.
Desculpe. Isto tem a ver com a população de doentes, com os hábitos dos doentes, ou tem a ver mais com as atividades que vocês realizam em cada
centro?
Ou seja, com a
população
que nós vemos e também com
as coisas. Tem a ver com os dois e com com, como é que posso dizer? Peraí, eu já.
Epá, não, nós não deixamos de.
Não, nós não deixamos de ver dentro, não é? Uhum. Obviamente que incorporamos a patologia dentária dentro da patologia do doente, não é? Conseguimos mexer facilmente numa anticoagulação, na medicação do doente que ele tenha que parar, continuar, conseguimos ver a melhor altura de fazer algum tipo de procedimentos, é diferente. Não deixamos também de ver o doente e da hematologia também tem de estar incluído.
Uhum. Sim, eu já me lembro do que é que ia dizer, mas entretanto digo. Temos de fazer, temos na realidade de fazer cuidados básicos de saúde oral, como faz um higienista ou um dentista, uhum. em doentes com patologia sistémica, devido aos cuidados que necessitam. Por exemplo, um doente anticoagulado precisa de ter algum cuidado com essa questão, um doente com uma trombocitopenia também tem de ser feito em ambiente hospitalar e podemos mexer nisso, em termos de doentes antes de iniciarem a quimioterapia ou radioterapia, etc, etc.
Uhum. Okay.
Pronto, estamos à vontade nessa parte. Uhum. Mas o que eu queria dizer acerca de porque é que varia de um hospital para outro aquilo que mais fazemos, uhum. tem a ver, primeiro, sim, claro, com a população, mas com a tradição de cada hospital.
Ok.
É okay. Muito bem. Por isso, se estiverem interessados, se calhar
ir a cada hospital, tradição?
Tentar perceber um bocadinho a nossa tradição.
Em
Setúbal é ortodoncia e cirurgia ortognática.
Okay.
Isso é o foco do nosso serviço. Ou seja, aqui a estomatologia, por acaso, responde de uma forma que eu acho que é muito integrada, por isso até respondi. Foi por isso a minha escolha para este serviço, porque é a única também acho é a única especialidade, enquanto por exemplo podíamos dividir a ortodoncia a fazer uns profissionais e a cirurgia ortognática a fazerem outros, a estomatologia é a única especialidade que consegue fazer de forma integrada, responder a fazer o tratamento completo, ou seja, nós conseguimos fazer a ortodoncia do doente e depois proceder à cirurgia ortognática, né? Que é uma cirurgia em que nós reposicionamos a maxila ou a mandíbula e depois até continuar o tratamento ortodôntico pós. Isto geralmente é feito de forma seccionada, com uma visão, por exemplo, se for feita por dois ou três profissionais diferentes, um tem uma visão de um ortodoncista e outro tem uma visão de um cirurgião. A estomatologia não, a estomatologia nós conseguimos fazer as duas coisas, integramos, eu acho que é muito mais integrativo e muito mais, e consigo pensar nos movimentos cirúrgicos, no que eu necessito compensar nos dentes ou vice-versa. E essa habilidade mental que é preciso e de trabalho do ponto de vista até cirúrgico são os estomatologistas, sem dúvida. Apesar de nem todos os serviços de estomatologia terem esta tradição na cirurgia ortognática. Geralmente é um tratamento que está segmentado, uns fazem uma ortodoncia e depois vai enviar para um que faz a cirurgia, vai feita a cirurgia uhum. e volta para a ortodoncia se for necessário. E essa segmentação, sem dúvida, que pode ter um melhor proveito, não digo que esteja errado, mas tem um melhor proveito sendo feito por um estomatologista, compreende tanto a fundo a ortodoncia como compreende tanto a fundo a cirurgia ortognática.
Uhum.
Muito bem aqui esclarecido.
Muito bem.
Eu agora avançava então para uma questão mais prática e depois perguntando especificamente ao interno e depois especificamente a uma especialista, em que é que consiste uma semana que considere normal? Eu já estava a ver. Esta pergunta causa sempre muito furor. Mas não só em termos da vossa atividade, mas também em termos de valências. Ou seja, o que isto quer dizer? Em termos de consultas, quantas consultas é que mais ou menos. Quanto tempo é que é dedicado a consultas? Quanto tempo é que é dedicado à emergência? Quanto tempo é que é dedicado à enfermaria? E a bloco? Não sei quem é que quer.
Posso começar? Posso começar? Uma das coisas que me atraiu mais na estomatologia é a grande variabilidade de coisas. E no facto de a nossa consulta, a gente faz também muita consulta, a nossa consulta é também baseada no saber fazer, ou seja, a minha consulta não é só estar sentado, mas pode acontecer, estar sentado na secretária uhum. a avaliar alguns doentes, fizeram uma cirurgia, os pós-cirúrgicos, etc. Mas provavelmente é sempre fazer procedimentos. Um doente tem que fazer uma extração dentária urgente, um doente que tem que fazer uma biópsia num doente que temos que medicá-lo por causa de uma odontologia grave, um doente que temos que ter, ou seja, tem essa parte de valência da consulta, e a consulta tem muito procedimento. Depois, a nível de internamento, temos alguns internamentos, realmente a nossa valência aqui cirúrgica, fazemos, por exemplo, imaginei uma cirurgia à quarta-feira, mas temos uma capacidade também de ambulatório muito grande, e por isso também os doentes entram e saem no mesmo dia, ou então para cirurgias que exijam um internamento, o doente fica internado, e o nosso internamento está muito ligado à nossa componente cirúrgica, se bem que é muito mais pontual, visto que a maior parte das nossas técnicas, nós que somos autónomos, e a especialidade em si é muito autónoma, nós conseguimos anestesiar o doente, fazer o bloqueio infradental, um alveolar inferior, o que quisermos, e conseguimos fazer os nossos procedimentos, não precisamos tanto da anestesia, digamos assim, tirando para as cirurgias mais da face. Depois também respondemos muito ao internamento, por exemplo, de outras especialidades, aí vamos pontualmente a esse serviço, e depois temos as nossas técnicas, que fazemos também em ambiente de consulta, pequena cirurgia, então um dia pode ser perfeitamente muito salpinhado de estamos num sítio, vamos para a pequena cirurgia, vamos ao internamento, e depois também temos a urgência, temos um dia dedicado eu tenho um dia dedicado à urgência, sendo que também vamos respondendo solicitações dos colegas urgentes. Ainda hoje tivemos um caso doente com doença de Crohn, que tinha uma célula de NIT gigantesca, não, com bastante dor durante a alimentação, e como tivemos uma grávida hoje e respondemos, e os traumatismos, aqui nós temos mais tradição, por exemplo, é nos traumatismos alveolodentários nas crianças, exato, e fazemos imenso, ou seja, voltar a pôr dentes de volta, tentar resolver a prova. Tivemos outro dia também, um cliente que ficou quase com os dentes na fossa nasal, ficou com uma luxação intrusiva dos dentes, e tivemos de levar de urgência ao bloco, e então é sempre um bocadinho mexido, exato. Sim.
Nesse caso temos de chamar os anestesistas.
Sim, nesse caso é impossível.
Mas isto é um bocadinho variável também, lá está, do hospital para o hospital. Mas sim, é um facto que em todos os hospitais o que há muito é uma consulta com procedimentos à mistura. Isso pode gerar algum stress?
Sim, porque às vezes na consulta que a gente espera 10 minutos não é uma hora.
Exato. Pronto. E pois pode acontecer. Ou algo que se crê que vai ser muito demorado, depois é muito rápido. E então dificulta, na verdade, dificulta um bocadinho essa gestão. Sim.
Natasha, Natasha, consideras. Sim. Não, mas mais ou menos então que a tua semana é parecida com a do Rui. Em grosso modo, em que é que há uma principal diferença do interno para
tirando os estágios do internato,
principal,
né?
Diferença.
Rui, se quiseres contribuir aqui com verdades, está à vontade.
Na estomatologia não há muita diferença entre a semana de um especialista e a semana de um interno.
Também se calhar posso aqui acrescentar
serviço.
Eu sou aqui interno único. Então eu tenho uma convivência com todos os especialistas muito mais íntima, se calhar, do que seria noutros centros hospitalares. Como sou interno único, estou sempre, que é um desafio aqui, ou seja, estou sempre colado com a minha orientadora, mas também com todos, né? Seja diretor de serviços, os outros assistentes hospitalares, e pronto, sim, por isso é...
Toda hora a chamar que
é bom, é cansativo, mas
é bom.
É proveitoso para ele.
Sim,
mas não diria que é uma especialidade em que o interno tenha uma má vida.
Sim.
Ok.
Digamos assim, está bem?
É um bom conselho, que era o que nós íamos pedir a seguir, não é? Conselhos para os internos.
No entanto, já...
Bem, isso é mais uma observação.
Nesta especialidade, como interna, tanto como especialista.
É aliciante.
Okay. Seja isso que...
Sim, nesse aspecto concordo. Não é? Sim, porque, por exemplo, também uma das coisas que nunca me fez, por exemplo, eu falei daquela parte das infecciosas, foi, por exemplo, os bancos, que eu não queria de antena interna, de ter que...
Bancos duros.
As nossas urgências são mais calmas, são muito específicas, não é? Podemos não ser chamado nenhum dia, como podemos ter 3 ou 4 urgências, mas é uma coisa que conseguimos manejar de uma forma... Pode haver chatice, obviamente, há em todas as sociedades, mas uma coisa que conseguimos manejar, e eu sinto que consigo ter um bocado de vida pessoal, que era uma coisa que para mim era importante. E quando digo vida pessoal, até ou vida, mesmo dentro do internato, não só no fazer o internato, mas também coisas paralelas ao internato, se quiser, se quiser explorar. E isso para mim, manter outras coisas fora, seja óbvio, vocês mesmo dentro do internato, porque isto tem tempo para escrever, isto tem tempo para estudar, eu acho que é importante para complementar.
Muito bem. Coisas que iremos falar nos antecedentes pessoais, não é, Zé? Exato. Nem dissemos que estamos na história da doença atual, mas pronto.
Aí, então, às vezes temos esta falha.
Faltam aqui elementos.
Para quem está perdido. mas por acaso, esta imagem que deram agora da estomatologia parece ser uma especialidade muito, é isso, muito salpicada, muito variada e pouco monótona, que lá está, pelo menos identificando-me aqui com a minha personalidade e com a personalidade de muitos de nós, é bom não ter, não cair nessa monotonia e nessa previsibilidade, diria.
Uhum. Eu diria, posso fazer um comentário aí?
Força.
Sim. Aqui em Setúbal, pelo menos, temos, no fundo, liberdade de cada um dos especialistas, e do interno também, claro, de fazermos tudo um pouco e aquilo que fazemos melhor e de nos dedicarmos mais a isso. Há serviços em que não há essa liberdade e que cada um está restrito a uma determinada área. Por exemplo, o que aconteceu quando terminei o internato, fiquei a aguardar concurso e fiquei com duas valências, a estomatologia, a dentistria e a endodoncia. Restaurações e hospitalizações. Pronto, traduzindo.
Sim.
E pronto, e era só isso que eu fazia. E pronto, pois, aí foi isso... monótono.
Fez-me
bem,
foi bom.
Mas foi monótono. Não foi bom. Não foi bom para isso. Foi bom para aprender. Tive com internos. Faço muito mais facilmente agora qualquer uma dessas tarefas com facilidade aqui. Mas pronto, como não era aquilo que eu gostava, podia-me ter calhado uma coisa que eu gostava de fazer todos os dias, não é? Mas não calhou.
Sim.
E portanto, há uma possibilidade dessa monotonia, sim.
Vão para Setúbal, não é? Fica aqui a nossa recomendação.
Talvez.
Setúbal vai ter um.
Também. Mas há muito serviço.
Agora abre sempre internos todos os anos.
Por acaso é NCN, não.
NC. NCN, pois.
Mas isso foi
internato.
Interno.
Pronto. Rui, como é que é o internato então? São 4 anos, não é? Passam por vários estágios. Como é que é essa evolução ao longo do internato em termos de autonomia que vai sendo dada ao interno? Acredito que aí se calhar seja melhor, não é? Porque sendo tu o único, és carne para canhão ou não?
também.
É uma espécie de mini especialista.
Yeah.
Não, mas é, em termos de internato são 4 anos, estamos à espera agora, a especialidade está à espera para aprovação para um 5º ano, é uma especialidade cirúrgica de 4 anos, e é uma especialidade que eu acho, em comparação com muitas outras cirúrgicas, é uma grande vantagem que, vendendo aqui um bocadinho de especialidade, dá muita autonomia logo no início. Nós começamos, o internato está dividido em 4 anos, e sendo que cada ano é clínica estomatológica 1, 2 e 3, os primeiros 3 anos, e depois no último temos 12 meses de cirurgia de cabeça e pescoço. Onde tradicionalmente podemos fazer 6 meses, por exemplo, em cirurgia oncológica de cabeça e pescoço, e outros 6 meses, por exemplo, em estágio de ORL, maxilofacial, plástica e cirurgia pediátrica, se não estou em erro. Dentro desses 4 anos, ainda há a possibilidade, dentro desses 4 não, nos primeiros 3 anos, há a possibilidade de fazer estágios opcionais, que eu já até fiz agora um, que gostei muito, em Évora, dentro de cirurgia, onde temos a oportunidade de abordar a via aérea. E anestesiologia, dermatologia e anatomia patológica, que são áreas complementares à estomatologia e não é necessário, ou foi pensado ser necessário, que aqueles conhecimentos nesses estágios eram importantes. E são, porque lidamos muito no dia a dia, com resultados de biópsias, com procedimentos anestésicos, não é? Antes de anestesias locais, ou até do ponto de vista dermatológico, e a boca faz parte, não é? Das mucosas, e por isso, sem dúvida, que é uma.
É verdade, é verdade.
Pronto, estamos à espera da aprovação para um 5º ano. E dentro dos 3 primeiros anos estão divididos em várias áreas, ou seja, a gente começa e começamos com muita autonomia, que é uma coisa que eu achei muito, muito boa, que é começamos a estudar, por exemplo, nas extrações dentárias, sejam elas simples ou cirúrgicas, em que a gente tem que usar uma broca, fazer uma osteotomia, fazer um retalho, e depois passamos para a parte virada para a que a gente chama a arte dentária, ou seja, onde aprendemos a fazer restaurações, a fazer desvitalizações, que é a área da endodoncia. A partir do segundo ano, usamos esses cursos para integrar a parte dentária na patologia sistémica. Começamos o segundo ano na cirurgia oromaxilar, ou seja, nós fazemos desde quistectomias, cis inclusos, caninos inclusos, ou seja, toda a patologia mais óssea da maxila e da mandíbula. Depois, no terceiro ano, podíamos avançar, temos um ano mais ou menos de cirurgia oromaxilar, e depois no terceiro ano nós temos uma dedicados à ortodôncia, não é? Ou ao tratamento ortodôntico cirúrgico, e também à área de periodontologia, que é basicamente os tecidos de suporte do dente, gengivas, por exemplo, e também à área de disfunção temporomandibular, com todos os tratamentos médicos ou cirúrgicos. Depende do serviço onde vamos fazer estágio. Nós, por exemplo, aqui fazemos técnicas cirúrgicas, fazemos técnicas médicas, e por isso o contacto também nesse sentido é importante. Mas essencialmente está nestas áreas, acho que não estou a esquecer de nenhuma.
Não.
Assim, o grosso modo serão é muito médico e muito cirúrgico.
Muito bem.
E pronto, e nesta sequência, pergunta então à Natasha, qual é que seria então a personalidade que associaria a uma pessoa que, ou que uma pessoa deve ter para seguir esta especialidade?
Se é que há, não é?
Não sei.
Se é que há uma personalidade.
Se é que há. Tipo, é isso, é uma pessoa mais rotineira, menos rotineira. Bem, já deu para perceber que depois depende também do serviço.
Serviço, mas uma pessoa que não goste da rotina.
Ok. É um começo.
Mas que seja pragmática.
Sim.
Pragmática.
Que goste de dormir de noite, porque a partir de noite temos. Não podemos. Já em tempos fizeram noite.
Muito bom.
Agora não. Também eu gosto de dormir.
Ok.
De noite. E que tem a parte médica, mas se calhar é mais virada para a parte de técnicas e de cirúrgicas. Podem não ser, o interno ou o futuro especialista pode não apanhar sempre sítios com cirurgias grandes, mas há sempre muita técnica e é preciso mãozinhos. Está bem. A personalidade é mais...
Fica a dica.
É mais mãos.
Dica.
É personalidade de mãos.
Não, é de cabeça e mãos. É mesmo...
Cabeça.
É
uma coordenação, fusão... coordenação.
Uma coordenação.
Yeah. Não, mas é uma personalidade no sentido que gosto de saber, ou seja, não é saber fazer também e aplicar os conhecimentos teóricos muito práticos, porque a nossa ideia é fazer procedimentos e por isso é importante gostar de mexer em ferros, cirúrgicos, mexer em materiais de ortodôncia e conseguir até aplicar.
Gostam de novos... Desculpa.
Não, diz.
As pessoas gostam de novos materiais, da engenharia dos materiais, essas coisas. Temos. Verdade. Um monte de materiais novos e a parte informática também está muito desenvolvida.
3D.
Yeah.
Bem, de repente vamos aqui buscar especialistas ao técnico.
Yeah.
Mas
por acaso,
normal, engenharia de materiais, informática.
Recebemos engenheiros biomédicos aqui no serviço para verem como é que funciona a tecnologia e as tecnologias que estamos utilizando. E é uma interface entre o ambiente hospitalar e engenharia biomédica da Nova.
Sim.
Da Nova. Deve ser ter.
Sim, exatamente.
Pois, se calhar isso até é uma boa entrada para a próxima pergunta, que é qual é que é o futuro da estomatologia, já que tem essa parte tão tecnológica. O que é que vocês acham que vai acontecer, não é? O que é que quem pensa seguir esta especialidade deve estar pronto nos próximos anos?
Eu acho que, sinceramente, que o futuro é brilhante na parte da estomatologia. Antigamente, se calhar ter uma... Diz isso?
Não, é que foi ambicioso.
Mas ficou exaustado.
É brilhante.
A gente não é por menos.
Não, sempre eu acho que faz cheia, não é? Sim, sempre com sorrisos brilhantes. Vamos a isso.
Exatamente. Não, mas acho que é um bom futuro. A especialidade teve um hiato grande, é verdade, com pontos internos e que associava muito à parte dentária só e que cada vez mais não está... Não acontece a ver nos dentes mais uma vez, mas cada vez mais esse mito está a ser virado para trás e temos agora, penso que são quase 70 internos no país e com pessoas com muita, muita pujança e que vão e que fazem áreas completamente distintas na parte da estomatologia, exercem as áreas de diferenciação que querem e a estomatologia nesse sentido está a ter um grande futuro, permite às pessoas diferenciarem-se naquilo que gostam de realmente fazer e tem tantas áreas para escolher, há espaço para todos.
Uhum. Essencialmente há espaço para uma grande diferenciação. Okay. e para uma pessoa poder seguir
o que gosta, e que é bom, nestes tempos dois acho que isso é complicado. E pensar que a estomatologia é uma das áreas que é mais... É, uma especialidade médica hospitalar, das quais que é, recebe mais referenciações, não estou em erro, acho que é a terceira ou a segunda, e isso mostra que a patologia estomatológica é uma coisa que é muito referida, há muitas dúvidas pelos colegas, e sem dúvida que estaremos cá para... responder, agora e no futuro, espero,
uhum.
espero eu.
Muito bem, um futuro risonho.
Um futuro muito risonho.
Sim, exatamente.
Eu só gostava aqui de perguntar uma coisa relativamente a um trabalho que até desenvolvem no vosso serviço, que é das impressões 3D.
Sim.
Perguntar duas coisas: o que é que fazem neste momento e quais é que são as perspectivas de futuro relacionadas com esta área? E até tem piada por causa aqui de engenharia biomédica.
Então, a impressão 3D foi uma coisa que investimos ano passado, começámos a investir, até investimento pessoal, né? Nessa do nosso bolso.
Mas isso não deve ser só das tecnologias.
Sim, mas exato, é transversal. Mas aqui
há outros que podem usar.
A tecnologia 3D, sem dúvida, vai ser um dos futuros da estomatologia, até para quem gosta de tecnologia, como eu. Também adoro jogar PlayStation, sim, coisas assim. Por isso é uma coisa que me atrai muito da parte de informática. Informática não, para mexer com programas, fica-me. Uhum. E aqui vai-nos ajudar muito. Nós usamos aqui agora com dois intuitos. Usamos com o intuito da educação do doente, mostrar ao doente a patologia que tem e da necessidade cirúrgica deles. Muitas vezes os doentes não conseguem perceber que tem um quisto ou o que é que o quisto faz, que às vezes não dá dor, mas tem uma coisa que é necessário intervir. E também na parte de apoio ao nosso planeamento cirúrgico, ou seja, podemos levar as mandíbulas para o bloco, conseguimos perfeitamente onde é que estão a saída de estruturas, de nervos, de vasos importantes, e com isto saber, porque as mandíbulas que imprimimos e a impressora que temos permite imprimir em tamanho real, então eu tenho o tamanho real, uhum, da mandíbula ou da maxila de uma pessoa, e isso permite uma maior segurança no que fazer.
O planeamento.
Isto só exatamente, o planeamento da cirurgia.
Além do treino.
Além do treino, podemos fazer também, aliás, fazemos isso. Uhum. Imprimimos, fazemos o treino dos cortes, por exemplo, quando temos que fazer cirurgia ortognática, simulamos o corte na mandíbula. Uhum.
E na maxila.
Na maxila, nós conseguimos ter, ou seja, é o melhor que podemos fazer para aquele doente, e ainda também com a vantagem, por exemplo, de fazer guias cirúrgicas, ou seja, criar materiais que nos permitam colocar in situ, ou seja, durante a cirurgia, para saber exatamente onde vamos cortar, permitindo diminuir os riscos de determinado uma osteotomia, etc.
Fazer as coisas mais rápido.
Fazendo as coisas mais rápido, com mais segurança e melhor para o doente. E o doente geralmente gosta de ver o seu interior impresso, digamos assim. Sim.
Ok. Muito bem, acho que é uma boa forma de terminarmos este segmento da história da doença atual e passamos aos já muito esperados antecedentes pessoais. Que a Natasha já está a fazer uma cara que eu não sei o que é, que se tem medo de alguma coisa do que eu vou dizer, mas pronto.
Tem calor.
Natasha, antes do interesse pelas áreas cirúrgicas, também já disseste que gostavas muito de psiquiatria, e este gosto, aliado ao gosto pela música, fez com que durante o curso de medicina e depois durante o internato participasses na Cosmic Air no Boom Festival, primeiramente como sitter e depois como médica. E a nossa pergunta, e para os nossos ouvintes, o que é o Cosmic Air e quais é que eram as tuas funções? Estamos todos muito curiosos por saber.
O Cosmic Air é uma organização, um grupo de apoio, não lhe vamos chamar doentes, vamos lhe chamar visitantes.
Utentes.
Para o festivaleiro. Utentes, não. Não. Sim. Utentes é estranho. De pessoas que não... Num contexto do festival, especificamente aquele era o Boom, tomavam drogas, uhum, ou não, ou simplesmente pelo calor, desidratação, ou o que quer que fosse, tinham surtos psicóticos, por exemplo, ou precisavam de algum apoio por estarem assoberbados com tudo o que pode acontecer nesses festivais. E pronto, voluntariei-me em 2010 pela primeira vez e fui dar apoio, ficar a falar com as pessoas, ajudá-las nos seus momentos difíceis e dar-lhes alguma segurança e coisas mais práticas como dar água, dar
comida,
tirar um dente.
Não, isso não, nem me passava pela cabeça na altura.
Boa.
Não,
mas é de facto é uma lacuna de muitos festivais não ter esse tipo de
qualquer pessoa de atenção.
Sim.
Pois, mas isto já voluntariei-me em 2010 e agora teve um crescimento muito grande. Uhum. E já há esse tipo de apoio, ou seja, no fundo, apoio psicológico para quem não está a sentir bem.
Uhum. Muito bem.
Muito bem.
Crise psicológica, com ou sem drogas, seja como for, em qualquer festival. E já há mais com esse tipo de apoio.
Deixamos então aqui o apelo
foi
também.
Um bom treino que... para quando aquelas crianças começam a chorar quando lhe mexe nos dentes, ou não?
Completamente.
Sim,
completamente.
Para acalmar.
Crianças e adultos, não vão por aí.
Leva logo com uma olanzapina.
Nada, lá está. Até chegarmos à medicação dos doentes nos festivais, não há muito para fazer.
Acredito, acredito.
Pronto, deixamos aí o apelo que fica aqui. Vista de olhos à Cosmic Air. Se quiserem, sem vontade. Dr. Rui, como já referimos, além de médico de humanos, é também médico de outros animais. E no fundo gostávamos, não deixamos de o ser. Como foi então fazer esse curso antes e de que forma é que o articula atualmente na sua prática clínica?
Às vezes tenho que atender umas pessoas que são
verdadeiras bestas, às vezes.
Sim. Exato. Sabia dizer vacas, uma coisa, não, estou a brincar.
Não.
Mas pronto, é aquilo que eu entrei em veterinária no sentido de não tanto dos animais, apesar de gostar imenso deles, claro, senão não teria ido, mas do diagnóstico. Uhum. Tentei o primeiro ano de ir em medicina, mas não consegui, até que senti que não... Pronto, já tinha feito o meu grupo de amigos também, estava a gostar do ambiente e o curso foi-me apaixonando ao longo do tempo.
O percurso.
E sim, o percurso em veterinária, achei que foi mais, cada vez fica mais clínico, não é? Tratar de curso de veterinária, depois vai estar dividido também em várias áreas e vamos abordando um bocadinho todas, não deixa de ser abrangente. Tratar de cães, tratar de gatos, já está a aprender a tratar de porcos, cavalos, claro que há animais que gosto mais e outros que gosto menos.
Quais são? Agora queremos saber.
Não, peraí, porque há uma pergunta no exame objetivo que as
fazes. Então pronto.
Vamos deixar aí. Não, depois vamos deixar isso de sim, vamos deixar isso de
e sem dúvida que foi, depois comecei a gostar imenso e a sentir que aquela parte do diagnóstico deixava-me, gostava muito. No entanto, ficou aquém, é o facto de contacto com as pessoas e por isso é que depois decidi manter, a medicina sempre teve aquele bichinho e eu queria tratar era de pessoas e depois fiz medicina. Entretanto, eu, apesar de ter feito clínica há muito pouco tempo, fiz Erasmus em Barcelona, e que é uma realidade completamente diferente, nunca tinha experienciado e aqui é um bocadinho mind-blowing, que é, temos desde internamento ao só para quem, agora já existe isso cá em Portugal, mas antigamente não havia assim tanto. Mas também, por exemplo, só para répteis, ter cobras do mínimo num espaço, depois ter répteis no outro lado, consultas só de dermatologia, por exemplo, pessoas só se dedicam à dermatologia veterinária.
Só de dermatologia.
E a estomatologia canina também existe?
Não, a estomatologia dentro do espaço europeu, não existe cá em Portugal, a especialidade em veterinária, mas a parte da estomatologia é uma área em... Aliás, foi o meu primeiro trabalho que eu fiz dentro da área clínica foi na área da estomatologia veterinária. Em tratamento de traumatismos faciais e...
Já estava aí o sinal.
Eu já gostava, sim, era uma área que eu queria seguir em veterinária. E já há pessoas dedicadas só à parte somatológica dos animais, não é? Já há coisas incríveis que se podem fazer.
Pá, por acaso, quando o meu cão vai tirar o tártaro, faz-me a impressão que é com aqueles alicates. Não,
sim.
Não podemos evoluir nessa área. É os alicates que metem naquilo. Não é?
Não é nada
de sabino.
Não.
Ah, no meu metem. Se calhar estou a levá-lo a um talento, mas não sei. É manual, tira-lhe assim um bocado do dente. Tira-lhe um bocado do dente, estou a falar assim.
É só um bocadinho da pedra. Sim.
É um bocadinho da pedra, é isso. Está localmente. Pá, mas às vezes. Pá, é meio que se assusta.
A gente também faz isso a quem se porta mal aqui.
Ui, pois ficou a vida.
E acho uma boa prática.
Estou a brincar. mas entretanto, depois não fiz até a clínica. Entretanto, fiz Erasmus, depois fiz o meu doutoramento, comecei a investigação mesmo, também era uma área que me interessava muito. Fiz o meu estágio final em microbiologia, em estafilococos alvos multiresistentes, que é uma coisa que me preocupa muito em medicina humana agora atualmente, também RSAs, e mastites de vacas, curiosamente. Okay, e entretanto. Okay.
Mastites de vacas?
Sim, inflamação da mama da vaca.
Eu percebi, mas é, É engraçado.
Ah, eu percebi estirpes. É que eu percebi estirpes de vacas.
Não, mastites de vacas.
Mastites de vacas.
Que é uma grande mastite, geralmente, não é?
Não é uma doença contra.
Exatamente.
Quatro mamilos.
Mas sim. Exatamente. É o Uber, tem lá as tetinhas dela.
Mas é, sabe a anatomia da vaca, pá. Até estou impressionado aqui.
Eu acho que se calhar temos um futuro veterinário.
Se calhar faz o percurso inverso. Faz o percurso inverso.
Exatamente.
Eu também.
Mas depois fiquei. A proposta é fazer o doutoramento. Fiquei até uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia e ganhei. Uhum. E fiquei a fazer o doutoramento durante 5 anos. E pronto, fiquei ligado à investigação. Não fiz clínica.
Muito bem. Muito bem. E a Natasha já nos deu aqui uma pista, não é? Acabou de dizer que também seguiria medicina veterinária. Mas porquê? Sabemos que tem uma. Um especial afeto pelos seus filhos, conte-nos lá.
Tenho, sim, senhor. Os meus meninos, os meus cães,
quem é que são?
Os gatos. Neste momento, o único que está vivo é o neto. É um cãozinho velhote, um bacete persiano normando, resgatado no canelo e pronto, gosto muito de cães mesmo. Talvez me custe ser veterinária. Não é? Em termos clínicos, mas gostava de aprender veterinária. Uhum. Portanto, tenho pensado em ou tirar o curso ou aprender mais.
Porque, ou pedir explicações ao Rui também?
Eu penso-lhe sempre, estou sempre a especial.
Já não mudo nada.
Não. Lembra-se? Estou sempre a ajudar.
Só das mastites. Por acaso não tem vacas, pois não?
Eu não.
Pronto, é uma pena.
Não. E o neto não tem nenhuma mastite, né? Mas a minha cadela teve uma mastite. Pronto. Enfim. Gostava de aprender e gostava de fazer aí uma ponte, especialmente aqui na nossa área, da parte da estomatologia. Tenho especial interesse nisso e até ando a pensar na ortodoncia em animais e cirurgia ortognática em animais.
Sim,
aqueles os bulldogs franceses, por exemplo.
Sim, mas
é?
Tem o focinho
então,
curto, que são
os braquicéfalos, pá. Como vocês dizem, os canários.
Braquicéfalos.
São os braquicéfalos, exatamente.
São
braquicéfalos. Exato, os que. É isso.
É.
Os que bateram numa parede a 240 km/h são esses.
Esses, no fundo, o equivalente a um cão desses em pessoas precisaria de uma cirurgia ortognática, pelo menos de avanço maxilar. E porque não um cão precisar disso?
Ou seja, nós evolutivamente fomos escolhendo. Espera aí. Nós agora fomos escolhendo e agora estamos a puxar, sim, o focinho para a frente. É de género, já estamos aí demasiado.
Não, vamos deixar os bichos a respirar mal. É só
o eles
respiram
mal. Eles respiram
depois
mal.
Respiram, eles têm a saúde.
Mas nós fomos.
Tem.
É. Bem, eu mais um bocado também. Se calhar também vou aproveitar a leitura da Natasha e exato, também aproveito e tirei. Bora, siga.
Vamos aprender.
Vamos salvar o que a seleção antropogénica causou.
Exatamente.
É isso. Bem, continuando, Rui, também és docente, gostas muito de dar aulas,
sim,
certo?
Gosto, sim, senhor.
De onde é que vem este gosto? E o que é que ensinas geralmente?
Gosto, não, é mais partilhar conhecimento, é mais quando fico doutoramento de haver uma partilha grande de conhecimento e de falar com outras pessoas. E depois, quando comecei a sentir mais à vontade a fazer, a ir à conferência, a apresentar postos, a apresentar os artigos e isso, comecei a dar um gosto especial por ensinar. E gostava, era uma coisa que mantive na altura, logo que acabei o doutoramento, depois comecei a dar a formação em veterinária, dava formação aos auxiliares de clínica veterinária, por exemplo, e depois, mas também acabei logo e depois comecei logo também, aliás, a dar aulas na universidade relacionadas com o meu doutoramento, ou seja, dava microbiologia clínica e saúde pública também, saúde pública veterinária, e depois também, agora atualmente, estou a dar aulas dentro do contexto, apesar de ter feito o doutoramento em microbiologia, dou agora aulas de anatomia, fisiologia, farmacologia e patologia.
Mas de animais ou de pessoas?
Não, de pessoas, exato, duas patas. Licenciados em optometria e ciências da visão. E, ou seja, dou-lhes as bases médicas sou quem introduz as bases médicas nesse curso.
Okay.
E é sem dúvida é giro, é um desafio. Eu sempre gostei muito de, quando eu dar aulas, ter um público completamente diferente. E sempre tive isso, tanto nos cursos de formação profissional, como tenho isso nas universidades. O que é muito, muito engraçado lidar com pessoas e lidar com a avaliação e expectativas de cada um. Mas o processo de ensinar e saber ter o feedback de alguém que sentiu que aprendeu alguma coisinha é muito recompensador também. Uhum. E isso é uma coisa que me dá muita alegria. É uma coisa que quis sempre continuar, aliás. Acho que o meu doutoramento sempre dei aulas, sempre fui mantendo, e é uma coisa que felizmente consegui ir mantendo, apesar de ser complicado, mas dá para fazer. Uhum.
Muito bem.
Muito bem. E agora, depois da história de dança atual, depois dos antecedentes pessoais,
chegou
avançamos, temos de pôr a mão na massa e avançar para o exame objetivo. O exame objetivo consiste então. Queres dizer?
Não, é só ia dizer que era temido, que é uma situação muito temida neste podcast.
Normalmente é a pior parte. é um jogo que vejamos.
Pode ser aqui um trocadilho também.
O quê?
Temido. Estou a dizer temido.
Já estava a pensar muito à frente. Eu não, mas depois atingi. Não foi. É mesmo.
Não foi.
Não, eu ainda bem.
Segue.
Mas pronto, nós respeitamos todas as pessoas. É um jogo em que vos damos só
não
opções.
Quer dizer que as convidem, mas segue.
Também não faria muito sentido. Mas pronto. É um jogo em que vos damos duas opções e têm de escolher uma sem compromisso. Só pedimos que a resposta seja o mais rápida possível e o mais. E com o máximo de certeza possível.
Sim, podem ser mais ou menos poéticas.
Tipo cena freudiana. Quase a associação. Sim. Freudiana. Segue.
Exatamente.
Bem, isto agora é subnível. Pá,
não, mas seria qualquer coisa do género.
Só para ganhar dinheiro.
Sim, mas seria qualquer coisa tipo bolo de arroz, pastel de nata, e a resposta é tipo pênis do meu pai. Ai, são os meus traumas. Um abraço, pai. Eu peço que
não é um abraço, mas não um abraço.
É estranho depois desta conversa de estarmos todos um abraço. Mas
já falamos outras coisas, não é?
Sim. É verdade. Mas prosseguir, esta dirige-se a ambos. Patologia das glândulas salivares ou da articulação temporomandibular?
Articulação,
sim.
Ok. Também para os dois, cirurgia maxilofacial ou otorrino?
Otorrino.
Doutora.
Não sei. Não posso escolher as duas.
Não, tem que ser.
Tem que escolher. Tem que ser.
Escolhe já rápido.
Maxilo.
Pronto, está okay. Feito.
Esta agora é agora para a Natasha.
Dança jazz ou tango? É.
Tango.
Ok. Rui, Évora ou Setúbal?
Essa é uma pergunta complicada. Évora, vá.
Évora, um abraço para Évora. Isto é para preço certo, isto, não é? Segue.
Sim. Doutora Natasha, próximo voluntariado no Vodafone Paredes de Coura ou no meu Sudoeste?
Em nenhum. Paredes de Coura, pronto, que é mais bonito.
Pois é.
Ok, mas porquê nenhum? Mas porquê eu fiquei aqui? Nenhum deles.
Não gosto dos festivais.
Não.
Ah!
Ela é mais seleta nos festivais.
Tem desdém.
Qual é o melhor festival de Portugal? Queremos saber.
O melhor. Já foi o Boom.
O Boom, e agora? E agora?
Agora são as romarias. Agora temos as romarias aqui. Às vezes temos
a
sim, pá, e a passagem da Ana em Lisboa às vezes também é bacana.
É que o Zé Cid
do Ivo Marques.
É pagando o Zé Cid.
Um abraço para o Zé Cid. Bem, sou eu, não é? Rui.
É, Zé.
Esta é a pergunta que o Zé já deu o hint há bocado. Cães ou gatos?
Gatos.
Mas gatos. Do ponto de vista mesmo de ter ou de cuidar?
Ou anatomo fisiológico.
Os dois.
Dos dois. Se bem que os gatos é aquela coisa que me irritava, que estava nos internamentos quando queria abrir as jaulas, a gente começava, então vá, vamos ter que fazer isto. Estava ali, então, aquilo era muito chato.
Mas porquê que gosta disso?
Não, porque eles são engraçados, porque não são, são animais independentes. Eu gosto disso, ou seja, quando quero uma festa, vem ter comigo. Quando não quero, está na sua vida. Não gosto de ter então, animais que tenha que...
Essa analogia, os peixes seriam os melhores animais. Estão mesmo completamente independentes.
Depois aí, se calhar, comigo morriam. Por isso é melhor que os gatos. Os gatos eu sempre tenho que dar comida, essas coisas, não me esqueço. E os gatos estão livres na vida deles, e quando têm frio vêm ter comigo, quando não têm vão-se embora. Os cães têm que passear 3 vezes ao dia, senão... Não. Eu gosto muito mais dos gatos, mais independentes. Há uns mais simpáticos, mais afetuosos e gostam mais de contacto humano, e outros mais independentes. Eu tenho esses dois tipos e assim e acho ótimo.
Gosta da conjugação de personalidades. Natasha, para o teu cão... Sim. Royal Canin ou Pedigree?
Opa, a sério. É que nenhuma, mas ok, Royal Canin. Eu escolhi. Tenho outra. É outra.
Então qual é a outra? Pronto. Mas depois quero saber qual é.
A Canin, é melhor.
A Canin. Okay.
Não. A Canin.
Vamos publicidade à Canin.
Bem, eu estou.
A Canin ou comida feita mesmo?
Mas são patrocínios para o América.
Aquele arrozinho. Rui.
Aquele arrozinho. Aquele a tua avó sempre fazia isso, dava um arrozinho. Epá, minha avó
meu pai faz, pá, meu pai ainda faz isso.
Teu pai faz. Eu acho que eles tinham um cão que era o Scott. Eu acho que ele se lixou com as hormonas do frango, honestamente. Mas pronto. Eu acho que sim. Também imagina, começar a nascer tipo tumores nas costas não era normal. Temos que concordar nisso.
Pensei que ele tinha começado a ladrar mais grosso, uma coisa assim.
Sim, pá, começou a crescer bem depressa, foi basicamente isso. Mas força,
onde é que eu ia? Rui, para visitar novamente países escandinavos ou do Sudeste Asiático?
Sudeste Asiático, por acaso. Sim.
E agora tenho uma final que se dirige aos dois, que é entre qual é que é melhor? Não usar elixir ou não usar fio dental?
Qual é que é melhor?
Espera aí, disseste que pela negativa fico sempre trabalhada.
Pela negativa, ou seja, qual é que é melhor
que é
nós
menos
não
mal?
O que é menos mal? O que é menos mal? Sim.
Não usar
fio dental
ou
eles?
Não. É mau não usar fio dental.
É mau não usar.
Aliás, fio dentário. Fio dental é outra coisa.
Não, mas eu estava... Mas eu estava-me a referir à lingerie. Portanto, portanto fio dental
também não faz muito bem, mas pronto.
Sim,
mas então o fio dentário é mais essencial. É mais essencial.
O fio dentário é essencial diariamente e o elixir é só em algumas situações.
Tipo o quê?
Só em algumas situações. Tipo pós-cirúrgicas ou doenças periodontais. Está bem? Então, esqueçam o elixir.
Sim, eu pareço. Então eu devo ver cirurgias todos os dias.
O que é que me vais perguntar?
Não, isso era uma afirmação, porque eu uso quase todos os dias elixir. Pá, e no fio dental vou confessar que sou menos legal. Mas é isso, tenho de passar
o listrino.
Fio dentário.
Podes usar fio dental todos os dias, podes.
E fio dentário também.
Os dois. Ainda bem.
Mas eu uso por baixo dos boxers, tenho dupla camada.
Ainda bem.
Há bocado falámos de uma coisa relacionada com isso, ou seja, não sei. Não sei se era essa a tua intenção. Só que era do teu pai na altura. Mas vá, vamos.
Não. Exato. Eu não posso chegar a dizer o meu objetivo, estava tramado. Ia logo aqui revelar. Mas avançando para a epicrise.
Opa, então, epicrise. Resumam a estomatologia em uma ou duas frases para cativar.
A Natasha fica sempre chocada com qualquer
fica
coisa.
Fica sempre chocada, pronto.
Só que assim,
uma ou duas frases. Eu há bocado até disse para guardarem, não sei, você. A Natasha tinha dito uma coisa inspiradora no início que eu já não me lembro, mas foi inspirador, que era que eu disse. Nossa. Para guardar para esta altura, não é? O que é que estomatologia?
Já não me lembro o que era.
Se não começa o Rui primeiro.
Então, não. Primeiro é especialista. Se eu estar aqui, não pode ser.
Mas eu não tenho o dom da palavra.
Até está a ver nos apontamentos.
Mas não escrevi nada. Não sei.
Resumir a especialidade em.
Pode ser, pode não ser uma coisa muito. Sim, frase. Não tem de ser uma definição.
Pode ser uma coisa,
ser só
pode ser
uma sensação.
Que faz acordar todos os dias. Pá, sei lá, o que vocês
exato,
quiserem.
Uma coisa mais.
Sem dúvida, uma especialidade médico. Especialidade médico-cirúrgica, fortemente cirúrgica, e permite dar uma resposta rápida, imediata, quase aos doentes, incorporando toda a patologia médica e cirúrgica da parte do desde a ATM ao pescoço, sem dúvida.
Ok.
É uma boa definição.
Foi bom. Natasha.
Eu Vou por aí.
Subscreve.
Pronto, está bem. Está bem, então se calhar passamos à terapêutica e agora para castigar começamos com a Natasha, não é?
Certo.
Terapêutica, também já avisámos. Livro, filme, música ou álbum ou banda ou o que for, quais são as sugestões da pessoa que conhece mais festivais em Portugal? Estou a brincar.
Não sou. Olha, de certeza que não sou eu. Aqui, entre livros e filmes, podemos. Posso dizer mais que uma?
Sim. Força.
Sim.
Desde que seja com fluidez.
Vou para o Fantástico. Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars. Pronto.
Mas okay. nos três,
é tudo, pois, todas as.
O que é que eu gosto mais? Para livro, Harry Potter, para filmes, talvez Senhor dos Anéis. Sim, ficamos assim.
Ok. Tá. Ok. E o Star Wars fica meio esquecido?
Não. Não.
Ah, não?
Não sei. Fica okay. Nos filmes não, também. Não fica.
Vocês não me deixam pôr um, pá. Eu.
Então pô, não, nós deixamos
não,
Senhor dos Anéis. Também aqui nos livros.
Senhor dos Anéis.
Pois, tem os dois, não é?
Star Wars nos filmes é mais.
Ok.
Tem de ser.
Ah, ok.
Fica melhor. Epá. E a música?
Música.
Pode ser uma banda só. Sou mais fácil.
Uma banda? Não é bem uma banda, mas pronto. Fica aqui, Talamasca.
O quê? Não ouvimos.
Talamasca.
Talamasca? Não conheço.
Check it.
É um conjunto.
Okay.
Não.
Ah, já vi quem é. Ok, está bem.
Talamasca.
Famoso produtor francês e veterano da música eletrónica mundial. Na cena.
Yes.
No trance.
daí o melhor festival do mundo.
É, claro.
Doutor
um abraço
Rui.
Para o Talamasca.
Rui.
Siga.
Sim, se ele estiver a ouvir isto.
Então, o que é primeiro?
Como quiserem.
Então, olha, uma série que andei a ver durante a terra do recente e gostei muito. Eu gosto de coisas assim meio mais animadas e por isso vou pôr o Rick e Morty. Gostei bastante, okay. Não sei se conhecem.
Muito bem. Claro,
sim.
Somos pessoas muito intelectuais aqui.
Nós percebemos todos os episódios.
Temos que ir muito
elevado. Nós temos debates. Sim.
A nível o livro, posso pôr uma coisa intelectual de um livro, sincero, tenho sido um bocadinho geek nos últimos tempos e por isso eu tenho lido artigos, podia ter considerado os melhores artigos dos últimos tempos na área da hematologia.
Sim, podemos fazer um segmento
de análise, meta-análise.
Ah, não, isso seria horrível. Não, hematologia não é só para geeks. Vou pôr o último que eu li, sinceramente, vai ser que é um livro curtinho e era um livro, A Metamorfose do Kafka. Esse okay. tenho em casa e estava para ler e li para aí há algum tempo.
E vale a pena.
Foi um bocadinho. Vale, porque é rápido e é uma. Quem gostar de coisas assim, que a personagem principal parece estar alienada do mundo natural, mas um homem transformado numa barata.
Está no boom.
Exato, e depois temos esta componente da patologia humana. Do foro psiquiátrico, da parte da veterinária, porque barata.
Sim.
Acaba ele foi meio comido por um camaleão, não? Spoiler alert. E agora, música.
Música.
Por acaso
não tinha pensado nisso.
Também
música, não, por acaso não é. Não gosto também de vez em quando, mas eu diria The Killers, Mr. Brightside. Vocês não precisam agora lembrar-me do Erasmus. Era um livro que eu ouvia muito.
Um clássico, não é?
Mr. Brightside.
Sim, adoro. Sim.
Também deve haver uma versão trance disso, acredito. Aposto que a Natasha já ouviu.
Sim.
Pronto, pá, e é assim que a gente termina este belo episódio. Podem respirar fundo.
Estomatologia é alegria.
E foi uma alegria partilhar esta hora convosco. Pá, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Os nossos ouvintes que estão lá em casa ou no trabalho ou na estomatologia a ouvir este episódio certamente terão gostado muito. E espero que seja também um abrir de olhos para esta especialidade que não é muito conhecida, infelizmente, mas também é para isso que nós cá estamos e que vocês cá estão. Portanto, obrigado da minha parte e um abraço a todos.
Sim, da minha parte também obrigado. Obrigado a ambos por terem
gostado de partir. sim, pela oportunidade de mostrar a estomatologia um bocadinho do nosso dia a dia.
Já sabem, vão a Setúbal, antes de Setúbal é que é bom.
Sim, vão para
Choco Frio, vão, para vão ao Choco, vão ao Choco e depois vão
Choco Frio, estão convidados aqui. Se quiserem vir aqui, temos Choco Frio. Não no serviço, claro.
Não no serviço. Ah, isso é que é pena. Frito. Que isso aí eu ia já para a estomatologia.
Para depois usarmos o fio dentário.
Exato.
Exatamente.
É verdade. E o elixir só de vez em quando temos problemas de boca.
Não, mas exato. E depois tens o sabor do choquinho, não vais querer deixar o sabor
pois
do choquinho.
Não, é verdade.
Vou trocar pelo elixir.
É, mas isso. Também imagina lavar aquele os dentes sabor também, é como é que leva o sabor do choco, não é? Só o elixir. O sabor a frito é muito bom.
É, claro, mas realmente, eu sou um grande fã de choco frito, pá. Por acaso, deixa aqui um abraço para o choco frito também. Continua, Zé.
Um abraço para o choco frito.
Para o meu pai, para o choco frito.
Para o rei do choco.
É o rei do choco. eu agora também gostava só de aproveitar aqui para agradecer aos nossos ouvintes, que também é importante. Obrigado a quem teve desse lado. E continuem e esperem pelo próximo episódio. Até lá, é ouvir mais medicopatias e mastigar o máximo de informação possível acerca de outras especialidades também. Alimentem-se e durmam bem acima de tudo.